E vamos ao assunto, a política com o Diniz Neto. Diniz, bom dia.
Tudo bem, Gilson?
Tudo bem. Eu só não vou te perguntar quantos dias faltam para as eleições, porque já foi, né? Agora, mas a gente pode falar agora exatamente da votação de ontem. Vitória de Bolsonaro, uma vitória expressiva.
Temos fumaça branca, né?
É, exatamente. Como é que você avalia isso? Como é que foi a vitória do Bolsonaro? O que a gente pode esperar disso?
Bem, as urnas retrataram aquilo que as pesquisas mostraram. E isso é uma coisa, eu acho, positiva, porque a gente sempre fica com aquela dúvida em relação à questão das pesquisas. E as pessoas perguntam, né? E como houve uma movimentação grande nesse segundo turno, a gente sempre ficou com aquela dúvida em relação às pesquisas. Nós sempre falamos aqui que elas retratam momentos e que esses momentos eles mudam, eles têm oscilações de opiniões. Porém, até a gente fica, às vezes, pensando um pouco, né? Que hora também para ter uma movimentação daquele tamanho, né? Porque foi uma queda grande de quase 10 pontos, né, nos últimos dias. Então isso modificou bastante o cenário. O Jair Bolsonaro recebeu 57.797.000 votos, quase 58 milhões. Isso foi equivalente a 55,1% dos votos válidos. O Fernando Haddad teve 47 milhões de votos, quase 45% dos votos válidos. Portanto, temos agora o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Ele tem 63 anos e uma coisa importante no seu primeiro pronunciamento, que eu acho que todos gostariam muito de ouvir, foi muito taxativo com relação à defesa da Constituição, da democracia e da liberdade. Foi uma declaração central. Ele também citou várias vezes um verso bíblico de João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E sobre a questão da economia, o que ele falou é o seguinte: que é enxugar o Estado, que é fazer a economia voltar a funcionar para gerar emprego, que foi uma das coisas mais importantes aí que ele falou, resumindo assim, o primeiro pronunciamento dele como presidente eleito, já confirmando Paulo Guedes como ministro da Fazenda, que vai cuidar da nossa economia, enfim, foi o que ocorreu ontem.
Agora, que é interessante que o PSL, que é o partido de Bolsonaro, cresceu muito, vai ter um grande número de deputados, vai ter governadores também, e o Congresso deve ficar próximo a Bolsonaro. Calculo que ele vai ter muito problema com o começo do governo dele em relação ao parlamento.
Eu acredito que nós vamos entrar num novo período de relacionamento do Congresso com o presidente da República, ou seja, haverá uma mudança em relação à forma de relacionamento entre os poderes. Até porque Jair Bolsonaro avisou já durante a campanha e reiterou ontem, após ser declarado vencedor da eleição, que não vai usar a formação do Ministério como barganha política, ou seja, aquele presidencialismo de coalizão, segundo o Bolsonaro, com ele não vai se firmar. Claro que essa conversa pode ter alguma mudança até o dia 1º de janeiro e mesmo durante o período do governo, mas a tendência é que realmente seja um relacionamento um pouco diferente. A outra coisa, com o apoio popular que ele teve e com essa facilidade que ele tem também de comunicação através da internet, ele se torna um presidente com capacidade de conversar com a população e com isso de se fortalecer também como presidente e como poder executivo, fortalecendo a sua posição no relacionamento com o Congresso. Vamos ver o que vai acontecer.
Partido dos Trabalhadores, declaração de Haddad, qual a tua opinião?
Bem, o Haddad se manifestou após a eleição, ele não cumprimentou o presidente eleito, também não se referiu a ele. Por outro lado, também o Bolsonaro não se referiu ao seu adversário no seu pronunciamento, o que também não é o mais usual. O usual é o perdedor se manifestar desejando sucesso, enfim, alguma coisa. Não aconteceu isso. O Haddad falou em continuidade, falou que o povo que votou no PT, enfim, não estará abandonado, pediu coragem e disse que a militância continua. Sobre o PT, a continuidade e a sobrevivência do PT passa pelas investigações em andamento, pelos processos em andamento e pelas sentenças judiciais que envolverão o partido. Enfim, quem serão os condenados, quanto tempo de pena ou serão absolvidos, enfim, tudo isso nós teremos que acompanhar. Então, a questão da continuidade do PT, que, aliás, foi o partido que mais fez governadores, fez 4 governadores, e também ontem eu me referi a isso, a campanha, a pesquisa mostrava um desempenho surpreendente até do PT, e isso se confirmou também na questão de governadores. Lá no Nordeste, que foi onde, até outra coisa interessante, dos governadores, apenas 7 se reelegeram, ou seja, quanta coisa nova aconteceu nessa eleição, e apenas um não é do Nordeste. Né? Então, os 6 reeleitos do Nordeste. Então, você vê como é que o Nordeste é uma coisa diferente em termos de Brasil hoje, e até imagino as relações políticas lá ainda muito naquele jeito antigo, mas assim, né? na rédea curta, eu acredito, porque os resultados vão mostrando isso, a gente vai percebendo essa situação.
Dirice, estava na nossa pauta, nós vamos ter que deixar para amanhã, mas eu queria muito ouvir você amanhã falar sobre os governadores, né? Nós temos aí o Partido Novo com o Romeu Zema, que ganhou bem, muito bem, com a porcentagem
mais. Nós temos as grandes surpresas, vamos falar sobre isso amanhã. Não é apenas o Bolsonaro o grande fenômeno dessa eleição. E eu gostaria, assim, de colocar que esse resultado do Zema em Minas Gerais é algo extraordinário. Nós vamos falar sobre isso amanhã.
Até o nosso próximo programa, Dirice.
Até.
Você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.